programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
Queridos amigos, senhoras e senhores, estamos chegando com mais um episódio do Prato Feito aqui na Central 3. Bom, pela canção você já deve imaginar. Sim, tá no sangue, tá no nome, tá na vida. Aqui está um descendente de italiano como tantos outros espalhados por este Brasil. Então, hoje vamos falar um pouco assim, um pouco così, mezzo italiano, meio português. O Prato Feito vai para a Itália, no seu episódio de número 9, que está sendo apresentado ao vivo nesta segunda-feira, dia 25 de julho de 2016, aqui na Central 3, para você baixar e ouvir quando quiser. É, a Terra Nostra está no episódio de hoje, no Prato Feito. E claro, o Prato Feito sempre recebe amigos nos estúdios da Central 3 para compartilhar, ou aqueles que compartilham das mesmas paixões ou de gostos como esse, por exemplo, o amor, a descendência, o sangue italiano. Então recebo aqui nos estúdios, hoje serão muitos convidados aqui nos estúdios e também participando ao longo de todo o episódio. Recebo dois amigos companheiros de ESPN, mas que têm em comum o fato de já terem vivido na bota, na terra da bota. Estão aqui comigo Thiago Andrade e Gustavo Lotito, que vão fazer este podcast que tem a sonoplastia aqui do Leandro e a mim. Antes de mais nada, deixa eu cumprimentá-los. Tudo bem, Thiago?
Tudo jóia, Conrado. Tudo bom, prazer estar aqui no podcast da Central 3.
Pô, prazer é todo meu. A gente que trabalha tanto tempo junto e já fazendo podcast há tanto tempo, né? Ou pelo menos fazíamos, né, Thiago?
Fazíamos, exato. Lá na rádio, na ESPN, pô, pra mim é uma honra. O coração até batendo mais forte aqui, vou falar pra você.
Que isso. E aí, Lotito, tudo bem?
Tudo bem, Conrado? Pra mim também é uma honra estar aqui com Conrado Giulietti, que eu ouvia tantas vezes na rádio ESPN. E muito bacana estar aqui. Obrigado pelo convite.
Bom, vamos começar contando a relação de vocês. Mas antes, vamos subir o som aí com o Ligabui. Aliás, Ligabui vai fazer muito da trilha. Você gosta de Ligabui?
Gosto, gosto. Vasco Rossi eu acho que eu prefiro um pouquinho.
Eu gosto também de Vasco Rossi. Tem Vasco Rossi também na trilha. Você
gosta? Eu tô dando uma olhada aqui.
Ouvi um pouco, sim. Muito bom.
Então, como diria um bom italiano, mande a que te fa bene, vá. Bom, deixa eu apresentar então, já os apresentei, mas vamos contar um pouco das experiências desta dupla que está aqui no estúdio. Quando viveram na Itália, vamos lá, vamos falar, que ano foi?
2013-14.
De 2009 a 2012.
Então vou começar com os mais velhos.
Com certeza.
Tá bom, Lotito?
Vai fundo.
Vamos nessa? De quando a quando?
De 2009 a 2012.
Por quê, Thiago? Conta aí.
Bom, eu fui estudar lá, fiquei um ano em Milão, estudando na Universidade Católica de Milão. Aí depois de um ano eu consegui um emprego em Roma. Aí fiquei 2 anos em Roma, trabalhando lá, numa empresa de marketing digital.
E você, Loti, também foi para estudar? Foi intercâmbio? Como é que foi?
Fui para o intercâmbio lá em 2013, fiquei em Milão e em Como, e voltei em 2014, fiquei um ano lá.
Agora, apesar das raízes italianas que eu falei, né, de tantos descendentes aqui no Brasil, não é tão comum, pelo menos eu acho, as pessoas escolherem a Itália para fazer o intercâmbio. Por que a Itália na vida de vocês?
Pô, para mim foi muito importante, uma, porque eu sou apaixonado por história da arte, e quando eu tive a oportunidade de fazer esse intercâmbio, de estudar lá fora, das minhas escolhas foi não só a parte do estudo e da língua, né, que ali eu sairia falando 3 línguas, porque eu já tinha um inglês bom, mas também foi a parte gastronômica e cultural, né?
Gastronômica, hein? Vamos guardar isso aí para falar ao longo do episódio. Tem dicas aí? Você falou até que anotou.
Tem dicas, tá? Você tava lembrando de uns restaurantes em Roma que valem muito a pena aí.
Vai competir com um convidado então aí também.
Vai competir, vai competir, exato.
Vamos ver se ele vai participar mesmo. Lotito, por que a Itália?
Ah, porque por causa da descendência, por gostar de lá, já achar que ia me adaptar mais fácil lá por ser tudo bom na gente.
É.
Então, fui pra lá e gostei demais.
Gostou? Viver na Itália é bom? Eu nunca vivi na Itália, já fui muitas vezes. Família é toda bom, de bom. Lá. Muitas boas, são ótimas as lembranças, mas viver na Itália nunca.
Então, cara, ó, vou falar pra você. Tem bastante coisa legal, tem muita coisa boa, mas tem umas partes meio ruins, assim, quando você se sente um extracomunitário.
Tem isso também, né?
Tem bastante. Principalmente quando você tem que pedir visto, quando você tem que ir atrás do seu direito de ficar lá, é bem complicado, não é fácil, não.
E aí, Lotito?
Eu também senti um pouco disso, mas eu achei que o pessoal lá tratou a gente bem.
Uhum.
Quando eu fui, eu um monte de estudante lá. É bem... Eu acho um lugar maravilhoso pra morar.
Você falou, Thiago, Roma e Milão, né?
Roma e Milão, né?
Você?
Milão e Como.
Tá. Norte, né?
É, pra quem não conhece, Como ficar uma hora de Milão, pertinho da Suíça. Já.
É. E aí tem um aspecto que eu queria que vocês contassem, né? Que eu queria abordar hoje, que são as diferenças culturais. Apesar do país ser pequenininho,
uhum.
É muito diferente. Eu sentia pelo dialeto até, né?
É, exato.
Você ia de uma cidade para outra, parecia que você já ouvia outra língua completamente diferente. Mas o italiano do norte me parece diferente do italiano do sul, por exemplo. Vai para falar de extremos.
Uhum.
Sim. E até acho que culturalmente, né? No norte, por exemplo, em Milão, não sei se o Thiago concorda, é uma cidade mais de negócio, mais correria, então, sei lá, no sul eu senti que o pessoal era mais quente.
Quente?
No sentido de te acolher mais.
Tá,
de,
tá. Sim. O que foi que você tá rindo aí?
Eu não sei, né? O Lotito é meio diferente. Né?
Lotito, aliás, que está com a camisa da Itália, para você que está assistindo com a câmera aqui da Central 3, ao mostrar, ó. O cara já veio caracterizado.
Exato.
Bom, temos outro italiano na linha. Vamos ver se ele vai dar dicas boas também de Roma. Gosta pouco de Roma, né, Geode? Tudo bem com o senhor?
E aí, Conrado, tudo bom? Ouvi dizer dicas boas também porque alguém já deu dicas boas?
Não, mas alguém que está aqui no estúdio que você conhece bem, o nosso querido Thiago Andrade, disse que trouxe restaurantes de Roma para falar, viu, Jean?
Ah, que maravilha. Bom, ele pelo menos chegou mais preparado do que eu, então eu vou mais no improviso e ele levou uma lista de restaurantes. É bom que assim a gente se complementa aí nas dicas.
Bom, o Jean Oddi também, meu companheiro de ESPN, mas, por exemplo, faz parte de um grupo que a gente tem aqui no WhatsApp de um monte de brasileiro metido a italiano, certo?
Ah, certo, tá bom. Eu temi por um momento, não sabia exatamente a que grupo você se referia. Esse aí tudo bem, sem problema.
Esse aí é o Tutto Bonadiente, esse a gente pode falar, né, Jean?
É isso aí.
Ô, Jean, você morou em Roma também, né? Conta um pouquinho pra gente aqui, pra te colocar no papo aqui no Prato Feito.
Tá, morei em Roma entre 2002 e 2003, né? Morei por um ano e pouquinho, e cara, pra mim foi muito fácil, assim, né, eu confesso que não tive, eu poderia inventar algum problema de adaptação, mas confesso que não tive, não, até porque minha família toda é italiana, e acho que a cultura dos dois países, do ponto de vista de adaptação, facilita muito, né, morar na Itália, não tive grandes diferenças em relação ao que a gente vive aqui no Brasil.
Agora, a impressão que eu tenho de Roma, o Thiago também fala sobre isso aqui, é sempre da confusão, né? Do trânsito, daquela coisa meio não é desorganizada, caótica. A palavra, mas é muito característica.
É filme.
Como é que é viver numa cidade assim, Jean?
É verdade, né? Acho que assim, a gente quando dirige em Roma pode ficar meio desesperado. Eu acabei não tendo muito esse problema porque eu nem tinha carro lá, né? E acabei optando por não ter nem mesmo a scooter, né? A Vespa, a Lambretinha, tão tradicional, talvez o veículo mais tradicional de Roma. Acho que é uma coisa que assusta mais quem olha de fora do que quem vive lá depois, né? Você acaba um pouco se acostumando com aquele caos, porque é uma bagunça, Mas não vai muito além de uma bagunça, entendeu? Eu, sei lá, eu, por exemplo, me assusto muito mais no trânsito brasileiro das estradas, que é um negócio até violento, em que você corre de fato os riscos, do que aquela coisa das buzinas, dos xingamentos, da gritaria e tudo mais da capital italiana, né? Acho que, de fato, essa confusão existe, sobretudo no centro, e para quem não mora lá, é complicado também, né, conseguir se localizar para onde você pode ir, para onde você não pode ir. Eu digo que Roma é o oposto de Nova York nesse sentido, né? Nova York é aquela coisa retinha, toda quadradinha, você sabe se você vai para a esquerda para onde você está indo, se você vai para a direita para onde você está indo, e Roma é uma grande bagunça, você nunca sabe se você está indo para a direção certa ou não. Mas é uma bagunça que eu particularmente gosto, não sei se o Thiago curtia também, mas eu acho demais.
Não, eu gostava, pô. Era uma bagunça organizada, né? Todas as estradas levam a Roma. Essa é a questão.
Exato.
Então, tipo, era muito legal. Eu andei muito de bicicleta lá em Roma. Então, eu sofri bastante. Essa coisa que o Gia falou de xingamentos, de coisas violentas, é verdade. Lá eu não sofria muito, não. Se alguém me fechava, eu fechava alguém. Era... Não, tipo, xingava, mas era, tipo, não era essa coisa
não
agressiva.
Era sério, né?
Exato. Era, tipo, pô, vacilou. Falei, não, beleza, foi mal, tal. Então, tinha todo uma questão diferente. Isso realmente é verdade.
Bom, eu fui algumas vezes a Roma, sempre a passeio. Me lembro da primeira vez em 96, em que, ó, veja só, Jean, Thiago, Lotito e você que está acompanhando o Prato Feito. Eu saí de Monópole, ao sul da Itália, perto de Bari, e fiz um bate-volta a Roma com a minha avó. Eu estava num agosto, quer dizer, que estava aquele calor,
aquele calor,
porque o calor de Roma é... A gente saiu, pegou o trem 2 da manhã, 3 da manhã em Monópolis, chegamos, sei lá, de manhã, 8, 9, não vou lembrar exatamente, e aí passamos o dia em Roma, andamos debaixo daquele sol tal, e voltamos na madrugada. Minha avó foi muito querida me levando para conhecer Roma, pelo menos um pouquinho. Mas tudo isso para dizer o seguinte, eu não conhecia Roma sob a ótica, por exemplo, do Jean. E o ano passado eu tive a oportunidade de rodar a Itália durante a minha lua de mel, mas Roma foram 5 dias conhecendo mais bairros como Trastevere, por exemplo. Fale de Trastevere, Jean-Ode.
Trastevere. Bom, eu sou suspeito, né, Conca, porque realmente Trastevere para mim é o meu bairro preferido no planeta. Eu acho aquilo ali demais, né? Roma é uma cidade muito turística, em que em todo lugar você esbarra com grupos de alemães, grupos de japoneses, grupos de americanos, quer dizer, às vezes até difícil andar, né, naqueles grandes monumentos. E Trastevere, embora seja um bairro também evidentemente turístico, né, mas ele fica do outro lado do rio em relação à maioria desses monumentos tão famosos, né, ele continua sendo um bairro de romanos, de pessoas que vivem lá, um bairro boêmio, um bairro onde come-se muito bem, onde tem muitos bares, onde existe uma vida noturna muito legal, né? Também não é aquela vida noturna, assim, de, sabe, de baladas, um negócio agressivo em que as pessoas estejam, sei lá, só buscando aquela ideia que existe, né, da balada mais
latino-americana,
de ruas do Itaim, vai, para pegar um exemplo de São Paulo, da Vila Olímpia, não é isso. É uma coisa diferente, que as pessoas curtem à noite, andando nas ruas, nos bares, nos restaurantes, bebendo, curtindo a beleza da cidade. Eu acho demais. E, aliás, eu sempre digo, né, para quem vai para Roma, que Trastevere é o bairro para se hospedar, Trastevere é o bairro para você comer bem, para você... são muitas as opções, você tem menos chance de ser enganado, né, com aqueles restaurantes que ficam do
na
lado,
beira do
sei
Rio.
Lá, da Piazza Navona, ou da Piazza de Espanha, ou do Coliseu, enfim. É um lugar que realmente eu recomendo para qualquer um que vá visitar Roma.
Bom, falando em recomendação, e para não deixar o Jean pendurado no telefone aqui, o podcast todo, eu fui lá no Google e coloquei assim... Blog Jean-Ode Roma, aí já aparece o melhor de roma.blogspot.com.br, que você atualizou a última vez 26 de agosto de 2015. Eu achei que fazia mais tempo, viu, Jean?
Olha, eu também achei. Você acabou de me dar uma informação. Eu acho que eu mudei alguma coisa, que alguém me deu uma dica de hotel ali, que eu tinha pedido para que me dissessem se era bom ou não, tá, mas de fato eu não atualizo constantemente, não atualizo há muito tempo, mas ali tem um pouco disso, né, que as pessoas sempre me perguntavam sobre restaurante, sobre hotel, e tem basicamente umas dicas de restaurantes, de hospedagem, a maioria deles, como eu falei, nesse bairro de Trastevere, e também os passeios ali que eu considero obrigatórios, né, não tem nem grandes novidades, mas é que eu acho que tem algumas dicas que são importantes para você curtir, mesmo aqueles bairros manjados e que todo mundo costuma ir, mas assim, eu sei lá, por exemplo, não andar nas grandes avenidas, né? Tentar ficar se perdendo em Roma de propósito, assim, que é uma coisa que eu acho muito legal.
Que é prazeroso, né?
Naqueles becos, naquelas ruelas que parece que não levam a lugar nenhum e de repente te levam a outro monumento maravilhoso, né? Sempre um atrás do outro. Enfim, são algumas dicas bem básicas, mas que os amigos têm gostado, pelo menos. Espero que você tenha gostado também, Conrado.
Gostei, usei, indico o Melhor de Roma, o blog do Jean Oddi, que quem está ouvindo também pode conferir. Tem sessões interessantes, por exemplo, Roma por Chico, Roma por Coni. E você podia colocar também por Woody Allen agora, né? Depois do Para Roma com Amor. Você gostou do filme? Eu gostei. Achei simpático.
Eu gostei do filme. Agora, eu sou suspeito sobre qualquer filme que fale de Roma, né? Até o filme do Woody Allen da mesma série, o Vicky Cristina Barcelona, eu gostei até mais, infelizmente. Não gostaria de ter gostado mais, né? Mas enfim, gostei até mais. Agora, para mim, qualquer filme que mostre Roma... Aliás, acho que eu coloquei recente... Ah, foi isso então, Conrado. Se não me engano, essa atualização mais recente que eu fiz foi para colocar um trecho do... O trailer da Grande Beleza. Aquele filme muito legal lá que mostra Roma. Um filme que acabou ganhando o Oscar de melhor filme estrangeiro até, né? Não sei se foi 2015, justamente, se foi 2014, enfim. Mas um filme que eu achei muito bacana e para mim um dos filmes que mostra melhor... A beleza de Roma.
Por fim, Jean Oddi, essa vai ser a pergunta mais difícil para você aqui participando do Prato Feito. Eu só tenho um dia, eu vou passar para Roma, mas eu preciso comer alguma coisa que eu só vou comer em Roma. O que eu vou comer e onde eu vou comer?
Então, bom, eu já dei a dica geral, né, que eu acho que assim, em Trastevere você tem muitas opções e chance menor de errar, né? Acho que em Roma, em geral, você come muito bem. Agora, se é aquela pessoa que nunca foi para Roma, Trastevere vou sempre recomendar como um destino obrigatório, sobretudo ali para o final da tarde, começo da noite, que é o horário mais legal. Mas quem tem só um dia em Roma, de repente, não vai nem passar por Trastevere. Eu passaria, mas se não for passar por Trastevere, for ao monumento mais famoso de Roma, né? Ou seja, ao Coliseu, tem um restaurante ali que é espetacular, que chama Da Luzzi, são duas palavras, né? Da, D-A, e Luzzi, L-U-Z-Z-I. É um restaurante que fica pertinho do Coliseu, praticamente ali a 2, 3 quadras do Coliseu, e onde tudo é muito bom. Eu, se tiver que indicar um prato, vou indicar um prato típico de Roma, né, que é ou bucatini amatriciana, ou então o bom e velho espaguete à carbonara. Acho que são duas pedidas imperdíveis ali na Cidade Eterna.
Assina embaixo. Jean Oddi, obrigado por participar do Prato Feito, viu?
Valeu, Conca. Um abraço para você e um abraço para o Thiago também.
Valeu, Gia.
Um abraço. Valeu. Jean Oddi, um apaixonado por Roma, falando e que me mostrou muita coisa de liga também. De Liga Boa, que tava tocando.
Vocês foram no show juntos,
fomos,
né?
Fomos no show, foi muito legal, cara. Puta, que vibe legal.
Esse show eu queria ter ido.
O que tá tocando agora, minha? Nossa, aí é demais.
Respire piano per non far rumore, ti addormenti di sera, ti risvegli col sole.
Isso é Alba Chiara, que talvez seja a mais clássica. Sabe o que é impressionante desses dois artistas? Tanto do Liga quanto do Vasco, que são... tem um pouco na Itália, não sei se você teve essa percepção de quem gosta de um não é exatamente gosta do outro, né? Uhum. Mas os discos que eles têm gravados ao vivo, naquele boom de discos gravados ao vivo, são impressionantes pelo número de gente que tem, que você vê pelas fotos, ou no DVD, uhum, e que cantam todas as músicas, cara.
Todas as músicas, é.
É, eu conheci Vasco trabalhando num restaurante italiano, e os caras trabalhavam comigo, italianos, adoravam, e aí era o disco Rewind. E que foi gravado no Autódromo de Monza, salvo engano. Daqui a pouco eu vou olhar aqui na internet para dar a informação correta. A foto do CD com 200 mil pessoas é uma coisa absurda.
É muito louco isso.
E o Liga tem no Campovolo também, que é uma coisa parecida, que o próprio Jaime falou que é um recorde
de público.
De público. É demais mesmo, né?
Não, os caras são bons mesmo, é engraçado isso. E lá em Roma também tem uma coisa muito particular com a música, né? Porque além dos concertos que tem no Olímpico, em todos os lugares, tem as Termas de Caracalla também e o Teatro de Marcello, que são palcos muito bons de ópera, né?
Uhum.
Aquela ópera mais famosa dos três tenores, uhum, foi em Caracalla, né? Tipo, onde os próprios italianos se emocionaram com a própria ópera e reencontraram, uhum, a ópera, né?
Não, e você caminha por Roma, você esbarra pela história. É meio óbvio dizer isso, mas a cidade hoje, moderna, atual, é construída em cima do que foi a cidade...
Do que foi a cidade antiga.
Né? E é demais.
5 níveis de cidade, acho.
Ó, já que vocês estão falando de Roma, já que a gente aprofundou Roma, a pizza em Roma é quadrada.
A pizza em Roma é não, quadrada, é em pedaço, né?
É, al pezzo.
Al pezzo.
Comeu muita pizza, Titão?
Ah, tem que comer, né?
Jogador de futebol.
Por quê?
Ah, tem que comer, né?
Não, o cara vai jogar na Itália e fala, pô, quer saber, meu, eu não me adaptei muito bem. Não me adaptei muito bem na comida. Não... Comida não, é. não funcionou, não dá.
Não é,
né?
O forte deles.
Não é um forte.
Não dá. Cara, me conta uma coisa, Thiago. Eu fiquei curioso agora que você falou da coisa de você ser um extra comunitário.
Uhum.
Que acho que você estava falando mais da tua dificuldade, né, vivendo lá.
É.
É, eu conheço e conheci e... até parentes mais distantes, mas enfim, parentes que tinham e ainda tem, e nós estamos falando de 2016, uma visão muito fechada do mundo, assim, muito muito errada, né? Gente de que achava que a gente aqui no Brasil andava de tanga e descalço e usando cipó para atravessar a rua.
Exato.
E um certo preconceito mesmo.
Tem um preconceito. É engraçado isso, né? Porque você vai pro país deles, aí você aprende a falar a língua dos caras e por você não conseguir falar direito com o sotaque, eles ainda falam que você é do terceiro mundo. Tipo, você foi tá sobrevivendo no país dos caras, você fala a língua deles fluentemente.
Muitas vezes ajudando o país
A seguir. Colocando dinheiro na economia, só que você não tá apto a viver lá. Uma coisa que eu vivi bem forte foi... Eu morei com muitos italianos lá. Lá em Roma eu morei em três lugares diferentes, em três bairros diferentes. E foi muito legal isso. E... quando a gente ia alugar apartamento, eles não deixavam eu ligar. Porque se eu ligasse ou eu fosse participar da entrevista para conhecer as pessoas que iam morar dentro, muito provavelmente a gente não ia conseguir alugar por um preço mais baixo ou não, nem conseguir alugar.
Pelo preconceito
Pelo preconceito. Teve um caso até na Praça da República. Tinha um apartamento bem bonito lá que a gente estava vendo. E deu caso do cara, de nenhum dos meninos poder ligar, e aí eu liguei. Aí a gente perdeu a proposta de aluguel ali, porque o cara viu que eu era extracomunitário. Que normalmente eles não alugavam pra pessoas que não eram da Itália.
Você sofreu alguma coisa nesse sentido, Lotito?
Não tão diretamente, mas você via que na sala de aula os italianos formavam um grupinho deles. Mas eu fiz amizade com os italianos. Eu tinha alguns muito simpáticos, mas eles sempre ficavam mais fechados. Mas acho que não é só do italiano, é do europeu, né? Como um todo, acho. Até alguns franceses foram que acho que tinham mais preconceito ainda com quem era da América do Sul ou da Ásia, por exemplo.
Só não perder o gancho dessa música que tá tocando, vamos subir o som dela, Ianinho. É de novo do Liga. E é demais. É o Navita da Mediano, que é basicamente o perfil de um volante.
De um volante.
Do Brucutu, né? Do carregador de piano.
Exato.
E é genial volante, a letra, né? E é genial a letra, né? Que fala justamente disso, né? Do cara que tem a função de estar ali, fazendo o serviço sujo, ele nunca vai ser o protagonista, nunca vai brilhar. Muito legal a metáfora, né? O Zé Elias, que é outro que jogou muito tempo na Itália, que trabalha lá com a gente, jogou muito tempo em Milão, ele gosta mais de Vasco também, mas ele conhecia essa música também.
É.
O Liga é torcedor da Inter.
O Liga é da Inter?
Da Inter.
Olha, não sabia. É, é. Legal. O Zé jogou lá, né?
O Zé jogou, opa, com o Ronaldo.
Ronaldo.
É. Louco. É muito boa essa música mesmo.
É boa escolhida, a gente tá falando disso aqui, né? Tipo, não é? De sobreviver, porque é. O volante é isso, né? O cara que sobrevive sem ser o principal, a principal estrela do time. E essa música é isso, você na Itália tentando sobreviver e não ganhando aquele estrelato e a vontade da galera te abraçar e tal. Ah,
bonito, hein?
Que isso?
Vamos colocar mais um personagem, então, pra falar com a gente? Eu juro que o nome dele é esse mesmo. Eu vou falar de um cara que viveu 10 anos na Itália. Daqui a pouco eu conto como eu o conheci. Brasileiro, mineiro, mas que eu conheci em Londres. Mas que tem o nome Ítalo. Ítalo, que é mais italiano do que isso. Ítalo Santiroque. Cara, eu não vejo o Ítalo desde 2003. Mas a gente manteve o contato tal, e aí até perguntei, pô, Ítalo, me conta o que você está fazendo hoje. Ele falou, bom, ele atualmente leciona na Universidade Federal do Maranhão, ele é professor de História da Graduação e Pós-Graduação. E ele queria muito participar com a gente, mas ele está justamente num evento, acho que em Florianópolis, inclusive. Mas vamos fazer, essa conversa foi gravada, né, essas respostas, mas vou apresentar o Ítalo para vocês, ele mesmo conta um pouquinho da relação dele com a Itália. Diga aí, Ítalo.
Antes de tudo, boa noite, meu amigo Corrado, muito tempo a gente não se fala, obrigado pela oportunidade, pelo convite de falar aqui e participar. Eu fui para a Itália em 2000 e fiquei até 2010, fui em março de 2000, fiquei até em julho de 2010, passei praticamente 10 anos na Itália, fui para lá com os meus 20 anos, fui quase 21 e voltei logo depois dos 31, passei todos os meus 20 anos por lá.
Bom, e aí, num período de férias, o Ítalo foi a Londres, morou um tempo lá em Londres, e a gente se conheceu na escola de inglês. Mas continuamos a amizade, depois ele voltou, ele morava do lado de Roma, num vilarejo que chamava Vicovaro. E aí eu tive a oportunidade, antes de voltar para o Brasil, de ficar, de passar uma semana na rotina mesmo do Ítalo, que ia todo dia a Roma, saía desse vilarejo e ia trabalhar ali no centro de Roma. Ele trabalhava, vou lembrar o nome da rua, mas da avenida, daqui a pouco eu vou lembrar, porque eu passei recentemente na última ida a Roma e me lembrei muito do local. Mas enfim, e aí foi muito engraçado, porque apesar de ser do lado de Roma, Vicovaro, esse vilarejo, é pequenininho, das pessoas conhecerem todo mundo e tal. Então uma história engraçada com ele, já antes dele continuar participando com a gente aqui, eu não tenho muito orgulho de admitir, mas no mínimo foi engraçado. A gente pegava tudo de um ônibus que saía do vilarejo e ia para Roma. E ele tinha o abonamento, ele tinha o...
A terceirinha.
É, a carteirinha lá que, né?
Sim.
Eu sou o turista da história. Aí eu falei, tá, Ítalo, quanto que eu pago pra pegar esse ônibus? Ele falou, acho que são 6 euros, mas não precisa pagar. Tô aqui, sei lá, tantos anos, nunca um fiscal entrou
passou
aqui pra
aqui.
Pedir.
Exato.
Tá bom. Pô, 6 euros, cara. Você fica pensando, né? Mas, tá bom, ele tá falando, é o dono da casa. Aí, todo dia, sei lá, de segunda a sexta, pegava o mesmo ônibus, saía de Vicovaro e ia pra Roma. Último dia, indo pra Roma pela última vez. Estamos chegando no terminal de ônibus, adivinha o que acontece quando o ônibus para? Sobe o fiscal, bilhete. Eu falei, e agora? Ele falou assim, cara, não fala italiano. Eu já falava italiano, não fala italiano. Diz que você é brasileiro, que você não tá entendendo nada. O fiscal me dá uma multa de 50 euros, cara.
Nossa.
Se eu não pagasse, eu era preso ainda.
Olha, isso aconteceu comigo também.
Que vergonha, cara.
Meus amigos do Quênia.
Que são as economias bobas, né, cara?
Exato.
Eu gastei 50 euros, cara. Bom, vou continuar ouvindo o Ítalo e ele vai falar agora justamente da adaptação. Acho que passa um pouco pelo que vocês falaram, das dificuldades de viver em outro país, mas como é que foi para ele mesmo, de família italiana, se adaptar à cultura italiana? Ítalo?
Acho que as dificuldades maiores não foram em relação à cultura italiana. As dificuldades maiores foram em relação a ir para outro país, a ser um estrangeiro, a ser um imigrante, mesmo não tendo a cidadania. Quando você está num lugar e é visto como um estrangeiro, isso acaba criando uma série de dificuldades, ainda mais numa Europa que cada vez está mais fechada aos imigrantes, com todas as dificuldades que vem enfrentando, não de agora, né, mas já de algumas décadas. Em relação à cultura italiana mesmo, teve duas coisas mais marcantes, assim, que eu tive dificuldade, mas eu acho que é mais questão de caráter. A primeira foi que eles têm uma fascinação, uma mania, ou talvez até uma preocupação exagerada com a moda e com a aparência, né? Então, o que você tem, o que você veste, o carro que você tem, o gel que você passa no cabelo, a roupa que você usa, tudo isso eles prestam muita atenção e dão uma importância muito grande a isso. E eu sempre fui uma pessoa muito desligada dessas coisas, né? Então, eu sou um pouco mais desleixado, sempre fui um pouco mais desleixado, voltei menos desleixado da Itália, foi uma coisa que mudou em mim. Mas quando eu cheguei lá, então, as pessoas acabavam olhando para mim de uma maneira estranha e me criticando muito, porque desse jeito meu, desleixado de ser. Então, foi um ponto que eu tive dificuldade de adaptar. E acho que voltei sem me adaptar, porque é uma coisa que eu resisti a ela ainda, de certa forma, resisto. A outra questão também foi o tipo de relação que tem entre os gêneros. Aqui no Brasil, nós temos amizades com as meninas, homens e mulheres têm amizades, nós os abraçamos, os beijamos, né? Temos um contato físico entre amigos, homens e mulheres, é muito natural, muito naturalizado. Lá na Itália, não. Na Itália, existe um certo distanciamento entre os dois gêneros, mesmo na amizade, né? Tem um distanciamento entre o homem e a mulher, eles não se tocam tanto, não se abraçam tanto. E, ao contrário, entre o mesmo gênero, tem uma proximidade bem maior do que no Brasil, né? Então, os amigos homens se beijam no rosto, se abraçam, né? É muito diferente, então, esse tipo de relação de amizade entre os gêneros, entre o Brasil e a Itália. Só que esse novidade foi mais uma coisa que me chamou a atenção nessa diferença, mas que logo também a gente se adapta, é coisa simples de adaptar.
Diga aí, Tiago. Você estava concordando.
Não,
aí,
tem algumas coisas que são muito interessantes, tipo, essa coisa da moda.
Da vaidade,
né? Da vaidade é uma coisa muito legal de se falar, porque existe essa diferença, igual você começou a falar no começo do programa, entre o norte e o sul. O norte é algo muito... Essa coisa fica muito mais clara. Muito Sim. mais clara. No sul já é diferente. Tipo, eles se preocupam, mas nem tanto. Tipo, o ogro no sul, eu senti isso. Também é bonito em Roma. Tipo, uma menina que, sei lá, não penteia muito bem o cabelo, se veste mais ou menos, é considerada bonita. Sabe, tipo... Existe uma beleza ali também.
Sim, sim.
Agora já no norte não. As meninas todas maquiadas... salto, vestido combinando, tudo bonitinho e tal, é bem assim mesmo. Eu sou igual ele, não me adaptei não, porque eu sou não sou da moda.
Ogro.
Exato, sou ogrão, por isso que eu me dei bem em Roma.
Em Milão é assim mesmo, como o Thiago falou, é um homem tentando ficar mais elegante que o outro. Você vê na noite os caras de blazer. Eu também não me adaptei muito bem, não.
Você também não aprendeu o estilo.
Eu preferi ficar mais no jeito brasileiro.
Mas teve uma coisa legal que ele falou, que pra mim, eu acho que fica muito nítido hoje aqui em São Paulo, já que a gente veio pra falar sobre gastronomia também.
Também. É só a desculpa pra gente se
reunir. Pra gente trocar uma ideia.
Isso.
Mas...
Porque tudo fica em volta da mesa, né?
Exato. Mas o meu paladar mudou quando eu voltei. Por exemplo, café. Eu sou apaixonado por café. Lá eu aprendi a tomar café de verdade, saber gosto.
Aquele expresso curtíssimo,
né? Você não precisa pedir curto, que aqui você precisa.
Exato.
Isso é uma coisa. Mas também o paladar gastronômico em relação à comida.
Eles são muito mais exigentes.
Né? Porque lá não é só massa, né? Não é só macarrão. Não. Tem muita coisa, né? As diferenças do risoto, os próprios feijões são diferentes, né? O feijão branco, o feijão vermelho. Isso mudou bastante. Eu até fico meio chato hoje em algumas coisas. Quando eu vou num restaurante que a massa não tá al dente, ou tipo, não tá com o azeite correto, assim, eu fico meio chato. Falo, pô, não tô gastando dinheiro aqui que não precisaria gastar com esse tipo de comida. Assim.
Eu tenho essa mesma impressão. A Thalita, minha esposa, diz que eu sou fresco, mas molho de tomate, por exemplo, pra eu comer fora de casa, cara, eu tenho que confiar muito. Tenho que confiar muito porque são poucos os que usam ou tomate que ele já não tem aquela acidez, né, do molho conservado, ou que sabem tirar acidez. Dizem que é frescura, mas aí acho que é exigente.
Acho que é isso, porque muda o paladar, né? Você sabe. Tipo, alguém te apresenta uma pizza boa pra caramba. Você vai voltar a comer a pizza ruim? É,
exato.
Você até vai, come, né? Mas não vai dizer que a pizza é boa. Exato. O Ítalo tá ouvindo a gente e ele, bom, primeiro que ele complementou umas informações, ele lembrou da história do ônibus, ele lembrou que a multa foi 100 euros. acho que ele me ajudou a pagar a multa, porque eu lembro de ter gasto 50, 60 euros. E ele trabalhava na Via Nazionale, já me lembrou aqui. A questão da vaidade, eu lembro a primeira vez que estive na Itália, eu tinha 16 anos, o meu primo, que foi com quem eu fiquei mais próximo, o Gianni, ele tinha 13, 2 ou 3 anos a menos do que eu. Mas ele tinha uma coisa, cara, que pra mim foi um espanto. E eu fiquei 40 dias, 50 dias. Foi ali que eu aprendi até a falar italiano e tal. Ele ia no cabeleireiro uma vez por semana. Toda sexta-feira ele ia pro cabeleireiro. Então, assim, você aprende hoje a reconhecer o italiano pelo cabelo.
Exato.
Pelo óculos escuro.
Pela calça no meio da canela.
ou aqueles agasalhos, parece colete salva-vida que você usa também, que eu tô ligado.
Eu uso.
Sabe o que é? De boto. É demais. Sim. Bom, só pra encerrar a participação do Ítalo, que tá falando que pagou metade aqui. Agora vamos falar de comida. Putz, e esse depoimento que ele gravou pra gente vai deixar muito italiano e você que tá ouvindo aí com água na boca.
Sobre o que eu sinto falta da comida italiana, do que eu gostava sobre a culinária, é difícil de falar, porque eu adoro a culinária italiana, adoro as coisas da Itália. É, não só comer, como cozinhar também. Eu sou um comilão pra natureza, né? Como de tudo. Adoro experimentar as coisas. Das coisas mais esquisitas até as coisas mais sofisticadas. Adoro comer. É difícil achar alguma coisa que eu não goste de comer. E a cozinha italiana é uma das minhas prediletas, né? Amo os vinhos italianos. Tomava muito vinho, com preço muito bom. Né? Vinhos que aqui agora no Brasil custam um absurdo. Sinto falta dos presuntos, dos salames. Ah, e cada região com queijo e presuntos e salames diferentes. Adoro os queijos, tudo isso. Mas o que eu sinto mais falta, porque é difícil de encontrar aqui, a variedade que nós temos é muito pequena, e lá a variedade era muito grande, e eu usava sempre isso nos meus pratos, e comia quando podia comer. Mas aqui é mais difícil, são os cogumelos. Uma variedade enorme de cogumelos que existe na Itália, e que existe na Europa, e que dá para fazer inúmeros pratos com eles, então, e funghi italiani. São uma das coisas que eu mais sinto falta. A gente consegue encontrar alguns aqui, né, alguns deles caros, inclusive, mas lá tem uma variedade muito maior, com preço muito mais acessível, né, permitindo, então, fazer pratos mais variados com eles. Né. Dois preferidos são o Portini e o Tartufo. Né, são os que eu gostava mais, mas tem uma série de outros. Muitas vezes ia com os amigos para a montanha caçar cogumelo. E aí a gente voltava e fazia inúmeros tipos de cogumelos, na brasa, com macarrão, molho e de várias maneiras diferentes. Então acho que essa é uma das coisas que eu descobri na Itália, né, e que eu sinto falta. Uma das coisas que eu mais sinto falta de lá.
Tartufo, bom demais. É a trufa, né?
É a trufa.
E o Portini, eu faço um risoto Portini, ó.
Fera. Pô, me convida aí,
cara. Chama a gente aí, porque
modéstia à parte, fera.
Saindo daqui?
É segunda-feira, né? Isso aí que a gente tá ouvindo, antes da gente voltar pra gastronomia, é lá da terra da minha avó. Aliás, putz, como eu tô lembrando da minha avó fazendo esse podcast, Dona Santa Dragone e Juliette. É o Domenico Modugno, ele é lá de Polignano al Mare. É já falecido também o Domenico Modugno, mas essa é a música mais famosa. Você já ouviu, todo mundo já ouviu um pouquinho, né? Um trechinho.
Cantare, nel blu dipinto di blu.
É o nome da música, inclusive. Nel blu dipinto di blu. Mas todo mundo conhece como Volare. E ele é de Polignano al Mare, que é uma cidade maravilhosa ao sul da Itália, maravilhosa. Se você não conhece, daqueles não está muito no roteiro turístico, mas vá a Poliana Mare, porque é uma cidade no alto de um rochedo, com o mar Adriático embaixo.
Eu nunca fui.
E tem uma estátua do Domenico Modugno.
Ah, é?
Ah, é? É. Ele de braços abertos, fazendo volare.
Oh.
Então, por isso que eu trouxe a música, porque remete muito às raízes da família. Agora, o Ítalo, abração, viu, meu? Que bom que a gente conseguiu manter contato, pelo motivo do podcast, mas é muito bom te ouvir, ver o teu crescimento. Até falei, Ítalo, como é que eu te apresento, tá? O que você está fazendo agora? Pô, o cara da aula doutorado na Universidade Federal do Maranhão. Ah, e ele mandou a foto aqui do livro que ele lançou recentemente, que ele inclusive usou como base de pesquisa os arquivos do Vaticano.
Ó, que legal.
Você vai gostar, cara. Você gosta de história, Thiago? Quer ver? Tô aqui. Questão de consciência, os ultramontanos no Brasil e o regalismo do segundo reinado, 1840-1889. É o livro do meu amigo Ítalo Santirocchi.
Histórico.
O homem que morou na Itália durante 10 anos e que participou aqui do nosso prato feito. Vamos entrar então na gastronomia?
Vamos.
Está muito quietinho, Lotito. Fala aí.
Então,
aí,
vou falar. Pô,
vamos lá. Você falar, pô, que tinha um McDonald's ali,
não,
você vai ser agredido.
Só que na porta já pronto pra te bater.
E na Itália pra comer fast food é.
Não, uma besteira, né?
É.
Então vamos falar logo do que é, pra mim, a melhor coisa da Itália.
Aquilo que você mais sente falta:
gelato. Disparado.
É.
Paladar de menino, né?
Não, mas é bom mesmo.
Mas depois que você toma um gelato italiano, você nunca mais é feliz tomando um sorvete aqui no Brasil, pelo menos. Pra quem vai a Milão, eu acho que vale muito a pena experimentar de uma franquia que tem lá, Chocolate Italiani. É um gelato muito sofisticado, bem legal, bonito, saborosíssimo. Mas vale a pena também. E para a região de Naviglie, acho que o Thiago lembra bem de
também
Naviglie.
Também próximo de Milão?
É em Milão,
é
um bairro.
Vila Madalena de Milão.
Ah,
exatamente.
Tá, okay.
Lá onde tem bares, assim, e um esquema de aperitivo, que é um jantar que você paga um preço fixo, come à vontade. E tem uma gelateria lá, que fica numa esquina, ela é gelateria artigiana. Ela é muito boa e tem um gelato de Nutella com morango.
Não, tá bem, toca.
Mas é muito, muito
fala,
bom.
Fala, o gela, qual é o sabor?
De Nutella.
Oi, aí.
Um copo de 500ml,
que
um monte de morango e
cara,
Nutella.
Foi o demônio que inventou a Nutella, né? Tá ligado?
Não, mas
o cara
é sensacional.
Não é italiano, mas o cara é o demônio, né, meu?
Exato.
Nossa, é bom demais.
Hã? E das coisas que o Ítalo falou, vocês também sentiram falta aí da trufa, né? É mais difícil. Sim. De achar, né?
Então, eu tenho um problema com cogumelo.
Você não gosta?
Eu gosto, por exemplo, portinho eu gosto. Só que eu não sou fã de cogumelo, cara. A textura não vai bem. Pra mim não vai muito bem.
Mas, por exemplo, o portinho...
Mas, por exemplo, o risoto...
É, porque aqui a gente consegue comprar ele seco, né?
É
a melhor forma de importação.
Exato.
E aí você hidrata ele e tal, mas o mais legal é o sabor,
é
né?
O sabor,
nem o cogumelo em si, né?
Exato. Eu sinto muita falta. Eu sinto muita falta de molho, do macarrão de verdade, macarrão com fios de ovos. Essas coisas, pra mim, eu tenho muita saudade de ir naqueles restaurantes antigos de Roma que você tem que descer a escada, né? Porque Roma as minas que tem... Roma é muito famosa também pelas minas das águas gasosas naturais, né? Então, normalmente, quando a cidade cresceu e subiu um nível, não dava pra tapar essas fontes, né? Então, tem muitos restaurantes que são... Você tem que descer a escada. E aí tem um que é, tipo, espetacular, chama Vecchia Roma, do lado da Piazza Vittorio Emanuele, que é
fantástico.
Espetacular.
Bolo de noiva. Aquele...
Muito bom.
É demais.
Nossa, esse lugar é espetacular. E aí, o mais... Então, tem uma coisa que eu gosto muito de Roma, que o Ítalo falou também, que existe, na verdade, na Itália, existe esse conceito de máfia muito forte. Que não é máfia do sentido, vamos usar drogas aqui, eu cuido do meu bairro e tal. Não, mas é você conhecer a pessoa. Tipo, é você conhecer a pessoa. Por exemplo, a gente morava do lado do Vecchio di Roma. Então, às vezes, a gente ia jantar lá, almoçar com... Eu morava com... Era eu e mais 7 moleques. Então a gente era, éramos em 8 e às vezes a gente ia todo mundo junto fazer um jantarzão lá. E a gente começou a conhecer o garçom, conheceu a dona e tal. E esse restaurante começou a ficar muito famoso. Filas e filas enormes. A gente chegava lá, já tinha uma mesinha.
É tipo eu na real hoje.
Exato.
Tipo
exato,
eu na real hoje. Chega na real lá, os caras... Pô, a comparação que eu fiz, a galera da real aí, meu.
Aí sim,
puta,
né?
Puta que pariu.
Não, mas isso é uma coisa muito engraçada, tipo, que eu acho que existe muito, assim, na Itália, assim, em Milão eu vi muito.
Você faz parte do grupo, né?
É, eu viajei muito lá na Itália, né? Então eu vi muita coisa rolando, assim. Em Pádua é absurdo, Pádua é espetacular. Que é Pádua, né, em português. Uhum. É, isso é demais, assim. Lá eu conheci um grupo de pessoas que fazia trabalho comunitário na prisão de lá, e aí eles lançam sorvete, panetone e tudo. E é bem assim mesmo, você vai conhecendo, então, o tio dela trabalha na... Isso pra mim foi maravilhoso, né, porque o tio do meu amigo, um dos melhores amigos que mora em Pádua, era dono de um museu. Então, a tia dela era recepcionista. Então, você pagava um euro, entrava e via aquelas obras de artes absurdas, maravilhosas, e pagava um euro pra entrar. Assim, sabe?
Você falou de Pádua, eu lembrei de uma coisa, de uma dica legal pra quem gosta Pádua da Itália. Tem... Não, não, não é Pádua, na verdade, mas você falou Pádua, me remeteu a Módena. Aliás, Módena é a terra do aceto balsâmico.
Isso.
Certo?
Certo.
O mais famoso, o vinagre balsâmico. Mas é uma dica pra quem quiser ver, pra quem gosta, pra quem não viu, e para quem gosta de gastronomia e gosta de comida italiana, tem um personagem fantástico que chama Massimo Bottura, é um chefe italiano de Modena. E eu o conheci numa série que tem no Netflix que chama Chef's Table.
Ah, eu ouvi falar disso aí.
Cara, são 5 episódios da primeira temporada, mas esse do Massimo Bottura, que se eu não me engano é o primeiro episódio, é fantástico porque, primeiro, a qualidade da captação, e você fica babando. Ele vai numa hora numa fazenda lá que produz o parmesão. Chover uma olhada, dizer que tudo soa maravilhoso. Mas o que é legal desse chefe é que ele... E o termo é gasto, mas é exatamente isso que ele fez. Ele desconstruiu a culinária italiana. Então ele fala disso, do preconceito que ele enfrentou dos italianos. É. O restaurante dele, ninguém ia. Porque fala, olha o que esse cara tá fazendo. Porque ele falou, os meus clientes acham, e eles têm a certeza, que não existe nenhuma comida melhor no mundo do que a da mãe deles. Uhum. Porque o italiano é isso, ninguém cozinha isso como a minha mãe.
Exato.
A minha mãe é a melhor cozinheira do mundo, depois eu me permito conhecer outras coisas. Até que um dia, e ele conta isso na série, já estou entregando aqui, mas é demais, assista. É, um crítico renomado está indo de uma cidade para outra, aquelas histórias que tinha que ser. O pneu fura do lado de Modena, e o cara vai dormir. Uhum. Não sei se o pneu furou, quebrou o motor, o cara vai dormir em Modena. Aí chega no hotel e fala, pô, eu queria conhecer um restaurante, é diferente. Aí o cara fala, tem uma aí de um cara metido a besta aí, chama Massimo Bottura, deixa eu ver se eu acho aqui... Eu já estava até aqui no Google procurando o nome do restaurante. Mas enfim, o chefe vai lá, fala, o crítico vai nesse local e fala, meu Deus, o que, que esse cara está fazendo? E aí, não precisa dizer que hoje, precisa ir comer no restaurante dele, você precisa um ano de espera. Mas e o cara é uma figura, o cara tem uma visão de vida. Uhum. Assim, basta dizer que um dos pratos dele, um dia o sous-chefe dele derrubou a torta de limão. Uhum. Caiu no chão e ela quebrou. Ele olhou aquilo e falou, é isso.
É isso.
A torta de limão desconstruída. Putz, é demais, cara. É demais. Assiste que vale a pena. O que nós estamos ouvindo aí, Yami? Buona notte all'Italia, é do Liga. Mas sabe o que eu queria tocar? Você já ouviu? Vocês moraram na Itália. Vocês já ouviram funk italiano?
Não.
Não.
Já ouviram falar do Articolo 31?
Fica trintura.
É de um cara que chama JX.
Mentira, eu já escutei.
Cara,
ouve
bastante. Isso aqui é muito bom, cara. Isso eu conheci lá na década de 90, quando eu estive lá. Aí tem aquela pegadinha brega, né? Tem que ter.
Joguinho de ombrinho.
Né? É. Olha aí, ó. Artículo 31. Esse cara é o JX, que é um dos... Ele é... É uma celebridade na Itália. Ele é um dos caras do The Voice.
The Voice.
Italiano. Uhum. É, cadê? Essa música chama Tranqui Funky. Eu acho muito curioso, eu quis trazer aqui pra tocar. Uhum. Lembrando que essa playlist depois a gente põe lá pra você ouvir no Spotify, então essa música vai estar lá pra quem quiser ouvir. Curioso, né?
Curioso. Olha lá. Mas eu tinha um cara no meu trabalho que ele era fã de hip hop e ele escutava hip hop italiano.
É muito legal, né, cara?
É engraçado, é.
Eles têm umas características muito próprias.
É. Roma tem umas coisas muito engraçadas, né, cara? Não sei se você já ouviu falar do Solid Idioti.
Não.
Tipo, é um MTV da vida dele. É da MTV e é tipo um... Não, é uma mistura de CQC.
Mas como
é
que chama? Solid Idioti?
Solid Idioti, é.
A Solid ou Solid Idioti.
É muito engraçado. E aí eles têm umas pegadas assim, que eles botam uns funks, umas comédias assim. É bem legal. É bem divertido. E é, só que aí é no dialeto, né? Então, pô, é
você divertido. Sabia falar dialeto? Você entendia?
Ah, eu sabia umas palavras, assim. Aí você aprende na hora.
Cara, mas é difícil, né?
É difícil.
É difícil. Tanto que quando eu voltei pra Milão, que eu tinha uma família que me adotou lá em Milão, né? Uma
que
das
bom,
histórias.
Bom, também tem um.
Não, eu tenho família lá.
Eu achei que eu tinha uma família. É.
E quando eu voltei de Roma, e aí às vezes eu ia jantar lá e tal, e era engraçado, porque eles riam. Ah, isso é muito doido, né? Eles riam porque eu falava romano.
Olha.
Como se eu estivesse falando errado.
É.
É engraçado isso.
Caramba, o dialeto, tava tentando lembrar alguma palavra no dialeto do sul. A minha família parte de Monópole, né? A parte que eu conheço, a parte da minha avó do sul, ali da Puglia. A parte do meu avô, que é o Juliette, a minha avó é Dragone. Eu ainda não conheci, minha mãe já foi algumas vezes, meus tios, eu e eu vou. Em Macerata, perto de Ancona, mais pro centro. Mas é, voltando a Monópolis, eles têm um dialeto que não parece italiano, cara.
É, não, tinha um italiano na minha sala que ele, o dialeto dele era mais parecido com português do que com italiano.
Napolitano falava... também é bem diferente, né?
Napolitano é difícil.
Bastante diferente. É, falando em Nápoles, eu tô vendo que a gente tá aqui trocando ideia, tá conversando, como sempre o tempo vai passando. É, mas uma coisa que eu queria falar, até anotei aqui no roteirinho, dessa última ida à Itália, que foi pra Lua de Mel, eu fui em várias regiões. Comecei no norte, aí fui pra Cinque Terre, que foi uma dica do Jean, maravilhoso, lugar maravilhoso, sim, cara. Fui lá na mansão que o Jean me prestou, muito boa, na beira do oceano, muito legal. E, mas eu lembro assim, aí descemos em Milão, entramos num táxi e tal, aí eu falei, ah, legal, estão de lua de mel, o que vocês vão fazer? Aí falei o roteiro, o cara falou assim, a hora que você chegar no sul aí você vai comer bem, o italiano falando pra mim.
Exato.
Falei, porra, vocês comem bem em qualquer lugar aqui, né? Ele, ah, mas é diferente. E eu nunca tinha tido essa visão. Talvez influenciado pelo comentário dele, eu não esqueço da hora que nós descemos na estação de Bari de trem, que nós fizemos Roma-Bari de avião, aí do aeroporto de Bari até a estação para onde eu ia pegar o trem regional, nós fizemos de trem. Quando eu desci do trem, o cheiro do lugarzinho, que era um barzinho, uma cafeteria, o cheiro do tomate, cara, e do azeite era uma coisa que eu não... É impressionante a diferença, né? Aí é o que você fala do gosto, né?
Paladar muda.
Da exigência, né? Que...
Você já fez degustação de azeite?
Nunca fiz.
Vou falar aqui, ó. Se você for pra Itália, perto de Roma...
Você quer falar lá em casa, eu tenho umas garrafas.
Roma, ou mesmo Toscana ali, que tem até as estradas de girassóis ali e tal, vai fazer uma degustação de azeite. É impressionante o quanto o azeite é diferente, igual vinho e cerveja.
Sim, sim.
Nossa, é muito gostoso experimentar o azeite. É impressionante. É muito, muito, muito bom.
Uma coisa que eu aprendi lá é que o quanto mais virgem, mais picante ele
mais
é,
mais picante,
né?
Ele é.
Não é aqui o extra virgem pra gente ter uma associação com azeite bom é extra virgem. Não é exatamente isso. Extra virgem é pra algum tipo de comida, né? Pra salada e
aí
tal.
Aí tem os tipos de azeite que mudam de acordo com aquilo que você está comendo, se você está com a carne, se você está com o peixe, o frango, saladas, ou mesmo a massa, quando você vai fazer o nhoque, aí tem o tipo de azeite que você usa e tal, é bem gostoso.
Bom, vamos sair do podcast com fome, certo?
Sim. Certeza.
Essa é a ideia, né?
É.
Tem mais alguma dica que vocês anotaram aí? Que eles se prepararam pro programa, minha amiga. Eu convidei eles semana passada, os caras... E eu não gosto disso, eu gosto mais do espontâneo. Mas alguma coisa que vocês anotaram pra dar de dica aí que de repente eu não abordei aqui no...
Posso dar uma clichê e uma...
Não, mas clichê é importante.
Clichêzinho, pizza napolitana é vero.
Mas em Nápoles, eu nunca fui a Nápoles.
Mesmo é muito boa.
Nunca fui a Nápoles, só fui à Itália. Exato. Que brincadeira. E, meus amigos napolitanos.
E pra quem gosta de futebol, tem um sanduíche ali no...
Pra quem gosta de futebol, tem um monte de coisa pra fazer no estádio que não vê o jogo, porque o jogo tá uma porcaria.
Nas últimas temporadas tá fraco, mas em Florença, no jogo da Fiorentina, ali as barraquinhas do lado, tem um lampredotto, que é uma carne
que
de terceira bovina. É uma carne de terceira bovina, mas que sai um sanduíche bem legal.
É,
então,
tipo uma 100, nossa.
Assim. É, isso aí. Sai um sanduíche legal. É bacana. Bom. É como se fosse a gente comer um lanchão de pernil. É. Lá eles comem um lampredotto, que é típico de lá.
A minha lembrança gastronômica, é uma das fotos até que eu separei para colocar no post do programa, é do Sul, típicas do Sul. Focaccia. Uhum. Não é necessariamente do Sul a focaccia, mas é que eu lembro de ir na forneria Santa Catarina, que é no Centro Velho de Monópole, e o cheiro, de novo, não tem igual.
Não tem igual.
Tem igual, do azeite e do tomate. E a focaccia, que não se confunda com fogaça, né? Focaccia é aquele pão, né? É, com muito azeite e tal. Uhum. E sal o orecchiette. Sal grosso, verdade. E o orecchiette, que é uma massa típica da Puglia.
Tem...
Orecchiette é orelhinha. Uhum. E, de fato, o formato...
De orelhinhas.
Parece com uma orelhinha. Falando em comida, o chefe Danilo Galhardo mandou mensagem aqui no Twitter. Ele é chefe de cozinha, ele é palmeirense, ele é dono de buffet e é apaixonado por esportes. Está ouvindo aqui. Pelo jeito, gosta bastante da Itália. Um abraço, viu, Danilo? Valeu aí pela tua mensagem.
Pô, posso dar umas... Eu não preparei, mas conforme a gente for falando aqui, igual você tinha falado, que eu lembrei de muita coisa gostosa, não só... gastronômica, mas também de bebida. Tem uma coisa que eu lembro muito, que é... Sabe quando tem o Ratatouille?
Sim.
Que aquele crítico de arte vai lá e ele come o negocinho e aí ele lembra da infância
dele. Ele se remete à infância.
Tem um Amaro, que é de Nápoles, mas vende muito bem em Roma também, chama Amaro del Capo.
Mas é a bebida.
É bebida.
Tá.
É uma das melhores coisas que eu já tomei na minha vida.
O amaro se toma com café, às vezes.
É, às vezes, ou você faz depois do café, você põe o amaro dentro da xícara, né? Uhum. Ou senão você toma ele depois de um jantarzão e tal. Cara, é muito bom, muito bom. Aí tem o limoncello, né? O famoso limoncello e tal. Tem o creme de limoncello também, que tem pouca gente que conhece, que é muito
bom,
gostoso.
Verdade.
É, agora, saindo um pouco do alcoólico... Falando de comida
só
mesmo.
Só pra ficar no alcoólico, a gente gostou muito, durante a lua de mel, tomamos muito o Aperol Spritz.
Ah, o Spritz.
Né? O Aperol é o irmão do Campari.
Exato, aí tem que ter aquele verdadeiro, né? Com
laranja.
Espumante, laranja.
Isso.
Que foi feito aonde? Da onde nasceu
esse? Ah, não sei.
De Pádua.
Ah lá, vamos saber a Pádua.
Sempre lá.
Sempre lá.
Mas fala, te cortei, estavam saindo do alcoólico?
Então, saindo do alcoólico em Pádua, tem um café... que precisa, quem vai para Pádua, além de ir em Santo Antônio, tem que tomar esse café, que é o café com menta.
Opa!
É muito gostoso. Tipo, a menta fica por cima e o café embaixo. O café fica quentinho e eles não se misturam. E aí quando você toma, você sente o gosto do café e aí no final você sente a menta. É uma sensação maravilhosa.
Acho
muito
que concordamos
bom.
Todos aqui que, independente de qualquer coisa, é o lugar dos sabores, né?
É o
destino dos sabores, né?
Com certeza.
E o nível de exigência é de se entender, né?
Sim,
é de se entender. É, quando você traz isso, ou quando você vê um italiano sendo exigente, eu lembro uma vez que fui com um italiano amigo de um amigo num restaurante até metido a bom aqui. E quando o garçom trouxe o queijo já ralado, cara, ele ficou indignado, cara. Sim. Mas é engraçado que é uma indignação verdadeira. Tipo, a gente tem problemas no mundo, o cara não pode ter queijo porque tem a exigência do fresco, do feito na hora.
É,
né?
Queijo com peixe.
Não dá. Não dá. Fala isso de novo, por favor, porque algumas pessoas que eu conheço insistem nisso. Peixe, queijo não se conversam.
Se mistura,
e eles não convivem na mesma.
No mesmo prato, no mesmo.
Na mesma refeição.
Refeição
eles podem se encontrar. Não se encontram.
Não se encontram.
Não se encontram.
Mas o melhor é quando você está comendo uma massa que já tem queijo e você pede um parmesão para colocar em cima. Aí o italiano fala, mas já tem queijo na sua massa, não quer de jeito nenhum colocar mais um queijinho, porque tá tudo errado.
E aí eu não vou entrar numa polêmica que já foi abordada em outros episódios, aqui nesse mesmo podcast, no Prato Feito, e ketchup na pizza, então,
não,
pelo amor de Deus,
amor
né?
Deus, não precisa nem comentar.
Não dá, né? Não dá nem pra ir.
Mas eu queria dar uma dica de Roma.
Por favor.
De prato, vatinara, que é tipo a nossa rabada. muito boa, com feijão branco.
Opa, isso aí é novidade.
É muito bom. É, vai atrás. É, a dica do Jean é muito boa. Não vai sempre em restaurantes onde já é perto dos lugares famosos, né, e tal. Tem uma Vatinara na Vecchia Roma que é muito boa.
Vatinara?
É muito boa.
Essa aí eu não conhecia não, cara.
É muito gostoso, porque Roma sofreu muito em algumas coisas, né, e aí teve que usar tudo da vaca, né, e aí saiu esse prato peculiar.
Deve ter miúdos, alguma coisa ali.
É muito bom,
ali.
Tem as tripas e tal.
Tá.
É muito gostoso, eu não gosto de tripa, eu comi lá, gostei muito.
Tá bom, tá muito anotado. Bom. E o senhor trouxe mais um aí, escrito aí, não?
Ah, pode ser.
Que nós estamos caminhando pro adeus.
É, então. Então, em Milão, ali na região de Naviglio de novo, tem o Gnocco Fritto.
Que é o nhoque frito?
Não, então não, todo mundo acha que é nhoque, vai comer aquela massa. Não tem nada a ver, como se fosse um pastelzinho de vento nosso. E esse... não, mas é muito saboroso, é para o pessoal entender em casa. E normalmente esse restaurante, nhoque frito, fica lá em Naviglio, com uma tábua de frio, salame, queijo, sensacional.
Boa, muito bom. Bom, senhores, tá acabando. Senão não vamos ficar aqui 2 horas e o podcast vai ficar grande para baixar.
É verdade, é ruim.
Você que é um homem que trabalha com mídias, você sabe disso. O Tito sabe disso também e tal. Não dá para... Senão vai ficar muito grande.
Pô, gostei, cara.
Gostou?
Gostei.
Obrigado por terem vindo, viu?
Tia Andrade, né? Depois do Games, apresentador agora...
Que marra. Só uma coisa que eu deixei passar, mas eu tenho que fazer a menção. Falei aquilo, quanto que eu lembrei da minha avó ao pensar nesse podcast. Até sonhei com ela essa noite. E uma das músicas que eu coloquei aqui foi o Caruso, do Lúcio Dalla, com o Pavarotti também, que é uma das grandes obras aí da música italiana. Manda um abraço pro Dedé. Você pode falar, viu, o Lutito?
Não, mas era da sua voz que
ele queria.
Ô, Dedé, um abraço. Um abraço, Dedé. Que mais? Tiagão, obrigado, viu, cara? Falou sério mesmo.
Você.
Legal.
Foi
que vocês curtiram.
Gostei bastante.
Isso aqui é um espaço para trazer amigos que têm gostos em comum e quando pensei em Itália, logo falei de vocês, porque sei não só da experiência, mas do prazer que vocês têm em falar da Itália.
Pô, obrigado, cara. Um dia que você quiser falar da Roma, a gente fala da Roma também.
Só da Roma?
Só da Roma.
Putz, aí vou ter que trazer o Jean de novo.
O Jean vem e vai ser uma loucura.
Ah, falar do Totti, ele chora. Nossa, ai, o Totti. Ítalo fala da porqueta, verdade.
Porqueta, é verdade.
Porqueta romana
aqui.
Com queijo pecorino. Não falamos pecorino, de pecorino,
nossa,
cara.
Nossa, é verdade.
Pecorino é muito romano.
É verdade. Não, a porqueta foi um lugar que eu quase explodi de tanto comer. Tem uma cidade perto de Roma... Agora não me vem o nome na cabeça, que foi arquitetada por Michelangelo. Tem um pedaço ali que é Michelangelo. E ela é a cidade da Porqueta. Cara, esse dia eu comi muito, mas muito. Eu não queria parar de comer, é isso.
E eu e Thalita voltamos pro Brasil dizendo, vamos fazer um food truck de Porqueta. Pô, é a ideia... Pô, já vi 2 aqui, cara. Aquela coisa da ideia todo mundo tem, né? Mas executar...
Quero me fazer, né?
Porque a gente comeu Porqueta, tinha ervas, um sal grosso e um copo de vinho. Mais nada, num pão. Não precisa de mais nada.
Não precisa.
Na vida.
Tanto que a Porqueta com alecrim e sal grosso, eu aprendi a comer alecrim lá, né, na Itália. E aí, um amigo meu falou, cara...
Rosmarino.
Se você quiser sentir um gostinho, não vai ser igual, mas você vai lembrar, faz maminha com alecrim e sal grosso.
Vou anotar isso aí. Alecrim, muito bom, verdade. Italiano usa muito.
Muito.
Rosmarino. Beleza. Obrigado, Thiago.
Isso. Pô, obrigado a você, Conca. Obrigado.
Quer deixar aí seus contatos? Aí, se alguém quiser falar com você de Roma, não. Te acho. E você, Lotito?
Eu não.
Um abraço pro Dedé.
Já mandou um abraço pro
Dedé. Um abraço pro Lotito.
Exato.
Um abraço pro Thiago Mariano.
Pra todo mundo. Chefe. Pra mãe, pra mãe.
Não
pra
vai mandar
mundo.
Um abraço pro chefe?
O chefe deixou vir.
Deixa você trabalhar uma vez por semana aqui.
Chefe é gente boa.
Valeu.
Valeu mesmo pelo convite aí, Conca.
Cara, eu que agradeço. Obrigado aí por vocês terem compartilhado esses momentos aqui no Prato Feito. Quero fazer alguns anúncios, dizer para vocês que na semana que vem nós teremos o último episódio da primeira temporada. Eu gostei, não vou largar essa história de fazer podcast porque está muito legal. Para mim, É um prazer mesmo aqui falar de prazeres, como é a Itália, como é a comida, como é a gastronomia. Semana que vem é um último capítulo, porque daí vem Olimpíadas, vamos dar uma segurada, vamos pensar os próximos episódios. Mas eu quero agradecer novamente ao Chico, que estava aqui, né, a rapaziada da Central 3, o Leandro e a mim, que está fazendo toda esta sonoplastia, e sobretudo a você, que chegou até aqui, hein? Quase uma hora e pouco já de podcast neste Prato Feito, que volta na próxima semana que vem, na semana que vem. Você assina o nosso feed aí para receber uma notificação sempre que subir um novo episódio. Como estamos poéticos hoje com o som do Lucio Dalla e do Pavarotti ao fundo, com o Caruso, eu trouxe uma frase, cara, que quando você anda pelas ruas de Polinha Nal Mare, é um poema que eles escrevem nas escadas para as pessoas. Tem muito poema ali. Uhum. Mas um deles é um que eu, toda vez que leio, gosto e acho que é um pouco dilema de vida. Se você quiser traduzir depois, Thiago, também se não quiser, porque acho que é bem... O italiano é bem simples aqui de entender. É de um cara chamado Torquato Tasso. E ele diz o seguinte: perduto é tutto il tempo che in amar non si spende.
Legal.
Hã? Perdido é todo o tempo que não se gasta amando.
Exato.
Gostaram dessa?
Bonito.
Obrigado, gente, pela companhia. A gente se fala. Até mais.
Você ouviu uma produção da Central 3. Para ouvir a programação completa, acesse central3.com.br.